Olá, com alegria, nos dirigimos mais uma vez a cada um de vocês no programa A Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, na condução deste programa. Como sempre, nós repercutimos um pouco o programa anterior. O último programa teve como tema Ação Social, a visão de mundo do pobre. Resumindo a nossa reflexão, nós olhamos para a questão da espiritualidade, onde é comum ele atribuir as coisas boas a Deus e as ruins ao diabo. Na questão da vida social, a sua situação de pobreza é muito fácil ser atribuída como culpa do governo, das empresas que não oferecem emprego e tudo mais. E também a sua visão de futuro, nós elencamos alguns aspectos e um deles que eu expus é que, em geral, ele pensa que o futuro dele depende do governo e depende de quem vier para ajudá-lo em suas necessidades. E o que tem de comum nessa forma de ver, nessa visão de mundo, é que ele terceiriza toda a sua vida, o seu destino, na mão de outros. Ele é passivo, ele não protagoniza a sua vida, sua história. E ao nos relacionarmos com pessoas assim, com esta visão de mundo, o desafio é ajudá-las a perceber de que a história e a vida acontece. E muitas das coisas que acontecem são consequências de atos, escolhas ou ausência de atos da parte da própria pessoa. No momento em que ela percebe de que ela é capaz e que ela protagoniza sua vida, com certeza ela pode ser dirigida, direcionada para ter garra, para ter vontade, ter sonhos, ter objetivos, e inclusive alcançá-los. Bem, agradeço a audiência e trago o tema de hoje. Hoje trago nessa mesma perspectiva, nessa caminhada sucessiva de programas, o programa número 33, e hoje eu quero trazer um texto bíblico um pouco mais longo, não só um ou dois versículos. E o tema, então, vem de uma expressão deste texto. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15, nos diz o seguinte. Lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glórias a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles que vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Este é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 até o 15. O que chama a atenção nesse texto? Quais foram as frases que fizeram você pensar, que marcaram você durante a leitura? Na verdade, a nossa vida, ela nos impõe quase que uma luta por disputa, onde para alcançar uma universidade eu preciso ser melhor que o outro, alguém precisa ficar fora para eu entrar. Na fila do emprego, meu currículo, minha capacidade precisa ser melhor do que a do outro para que eu seja chamado e o outro fique fora. Mas a ética do cristianismo tem uma outra lógica de vida e de convívio. Jesus ensina uma ética corporativa. Ele compara a igreja a um corpo, muitos membros, membros diferentes entre si, com funções distintas, todas sob o comando da cabeça, o cabeça Jesus. E nessa perspectiva não é possível estar em berços esplêndidos, estar tranquilo, quando um membro deste corpo, quando alguém próximo sofre carências. Não é uma coisa pessoal sentir o coração partido com a dor do outro. Isto provém de algo espiritual que nos torna cúmplices, corpo, que gera cumplicidade, convivialidade. Entre as diferentes expressões do texto, para a nossa reflexão de hoje, eu trago o versículo 13, mas também é dito no versículo 11, eles também darão glórias a Deus. Eu trago também esta reflexão em resposta ou em complementação ao Seminário Nacional de Ação Social, quando eu afirmei na exposição bíblica e teológica da ação social que este programa traria uma reflexão sobre este texto, pelo adiantar da hora naquele momento da exposição no encontro. Eles também darão glórias a Deus. Quem são estes eles? O texto lido há pouco, ele mostra de que estes eles são as pessoas alcançadas por meio do trabalho expresso no versículo 9, da generosidade aos pobres, do trabalho desenvolvido na direção das pessoas que sofrem carências materiais e que necessitam de apoio para sua estabilidade de vida. O trabalho realizado em favor destas pessoas levará com que levará elas a também darem glórias a Deus. Algumas reflexões sobre a frase. O também. O também, primeiro, ele coloca em evidência de que o trabalho que você está realizando é um trabalho que é feito como resultado de fé, é feito com fé, é feito por fé, e ele é uma forma de glorificar a Deus. Você não está trabalhando, não está desenvolvendo ações, você não está estendendo a mão a alguém para autopromoção. Mas você está querendo, com isto, mostrar a presença de Jesus na vida do outro, tornando a sua glória conhecida entre as pessoas. Esse aspecto está muito alinhado com o planejamento do Departamento de Ação Social em seu quarto objetivo, que diz fortalecer o compromisso cristão luterano com o testemunho por meio de ações com o objetivo de salvar pessoas. A nossa revista do planejamento, no objetivo quarto, traz claramente isto. E nesse sentido, o texto, ele traz esta verdade. Quando nós decidimos estabelecer este objetivo no nosso planejamento, foi com a visão de que Jesus precisa aparecer nas ações que os cristãos realizam. Se as ações de amor, de caridade, de misericórdia, a ação social da igreja não mostrar Jesus, falta algo. E falta aquilo que só os cristãos podem tornar evidente. Porque só quem crê pode testemunhar. Portanto, eles também darão glória a Deus. Tem algumas coisas importantes presentes. A primeira, eu já falei, que o trabalho que eu realizo glorifica a Deus. O que é glorificar a Deus? Às vezes a gente pensa que é gritar, é se tornar alguém agitado, que no meio do movimento, no meio do canto, usa a expressão glória a Deus, e não é isso. Dar glórias a Deus é reconhecer que aquela obra é dele, e que a misericórdia, a compaixão e a salvação que vem dele chegaram neste lugar. Chegaram na minha vida e na vida desta pessoa. É reconhecer que aquilo que está acontecendo é obra de Deus. Pois bem, para que o texto diga eles também darão glória a Deus, já vimos que o também pressupõe que você está dando glórias a Deus com o trabalho que realiza. Mas um outro aspecto presente é que para que ele também possa glorificar, é que o seu trabalho testemunhe e coloque Jesus em evidência. Que o seu trabalho seja a concretude do Evangelho de Jesus Cristo para que a pessoa creia e seja salva. Porque como crerão se não há quem pregue? E eu vou parafrasear dizendo, como darão glória se não conhecem aquele a ser glorificado? Também darão glórias a Deus Significa que esta relação do cristão e da igreja com a sociedade, com o mundo, com as pessoas que necessitam de apoio em sua vida social, seja na carência material, na carência psicológica, na instabilidade emocional, em todos esses aspectos, quando o cristão se relaciona e faz algo, ele está glorificando a Deus e está dando a oportunidade para que a pessoa o conheça, nele creia e a ele glorifique. Esta dinâmica da ação social, ela é muito gostosa, ela é muito prazerosa. Porque enquanto que você faz algo que é visível, e você é instrumento e você é motivado e movido pelo Espírito de Deus a fazer, o Espírito Santo age em um lugar invisível aos nossos olhos, no coração da pessoa, e transforma tudo aquilo que foi sentido e visto em uma mensagem que transforma a vida e que muda rumos. E uma pessoa que sabia que lhe faltava um ombro amigo, lhe faltava bens materiais, e que não sabia que lhe faltava Jesus, ou possivelmente não sabia, se foi uma pessoa incrédula, não vamos ser absolutos na afirmação, porque tem muitas pessoas cristãs que também precisam do nosso trabalho e testemunho. Uma pessoa que, de repente, não conhecia a sua carência espiritual, ao ser assistido naquilo que ela sabia que precisava, recebeu também aquilo que ela precisava e não sabia, que era a oportunidade de crer em Jesus. E neste conjunto da obra, eles também darão glórias a Deus. E esse também darão glórias a Deus traz um outro elemento. Traz para nós, igreja, algo mais. Nós precisamos nos dispor a receber no mesmo banco da igreja e na mesma comunhão diante do altar as pessoas a quem o Espírito Santo nos envia para trabalhar com elas, assistindo-lhes nas suas mazelas físicas, emocionais e especialmente levando o evangelho para curar as mazelas espirituais. Portanto, a ação social da igreja não é algo que acontece na vida da pessoa e que ela continue onde ela está. A ação social da igreja é uma busca para acolher a pessoa, protegê-la, promovê-la e integrá-la na igreja. Os que hoje necessitam algo que nós temos a oferecer, já têm algo a compartilhar, mas podem ser fortalecidos e incluídos no trabalho para que estejam fazendo o que estamos fazendo, tornando a sua vida útil para a vida de outros, para que, mais adiante, por causa da forma como glorificam a Deus em seu trabalho, outros venham a ser alcançados e também glorifiquem o nosso Deus. Sim, esta é a dinâmica presente neste texto, onde quem planta muito, colhe muito. O colher está relacionado com o semear. O semear é o desafio. O Espírito Santo de Deus age nas sementes lançadas, mas Ele nos colocou no trabalho de lançá-las, de espalhá-las, de fazer com que cheguem ao solo. E a partir de lá ele disse: deixe comigo. O crescimento e o frutificar é comigo. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. E convido o Rodrigo para que nos traga as vossas interações e reflexões durante esse programa nos diferentes canais dos nossos chats.
Bom dia, pastor Ayrton. Tudo bem? Tem bastante interação, bastante gente acompanhando o programa, como sempre. Aqui no Facebook, a Ida Marlene Bundi, a René Ross, Norma Helvig Voss, a Elisa Tesk Feldman, né, dando bom dia, o Oswaldino, lá da Igreja da Figueira, de Canguçu, Marcos Frei, da São Lucas, em Novo Hamburgo, a Helene Brixi, lá da Congregação Evangélica Luterana Redentor, de São Paulo, a Aldina Mittmann, bom dia, pastor Ayrton, sou da Comunidade Concorde, de São Leopoldo, Francisco Paulo, o Gerson Blaine, também mandando um bom dia para o senhor, Adriana Hergert, abençoada semana, Cleonice Maier, Ilse Wolff, Alenira Ross, também desejando um bom dia para o senhor, uma boa semana, agradecendo pelo programa, né? O Heron Hilgenberg no YouTube também, sempre acompanhando a gente, né? Abençoado o programa, a Rosa Baus e Felipe, bom dia, a Simone Schuckel, bom dia, é gratificante semear. A Diva Neide Dantas Cavalcante também manda um bom dia. E o José Cláudio Lopes, parabéns, pastor Ayrton, um abraço aqui de Afonso Cláudio. Que linda reflexão, né? E a Diva Neide diz que é de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Então, muita gente acompanhando de diferentes locais.
O primeiro nome do Lopes, eu conheço ele, só não lembrei o nome. Afonso Cláudio.
José Cláudio Lopes.
José Cláudio, isso, José Cláudio, isso. Ótimo. Conheço ele, Diva Neide, um grande abraço, saudades. Eu sei que eu vou pregar num culto por aí nos próximos dias. E segundo o convite do pastor é para ser ao vivo, para depois do culto a gente tomar o cafezinho em casa e ficar conversando ao vivo. Legal, obrigado por todos pela interação. Heron, coordenador nacional da Ação Social, sempre na escuta. Para concluir, o tempo passou bastante rápido, nós temos sempre o privilégio de participar da obra do Senhor. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele só fez sozinho quando Ele estava sozinho. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele dialogou consigo mesmo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. E a partir de lá deu incumbências ao ser humano, deu o privilégio de participar da preservação, deu o privilégio de participar, do ser humano participar da multiplicação, encher a terra, e deu trabalhos bem específicos. Talvez aqui vai ser um pouco fora de contexto eu dizer, mas às vezes em palestras a gente diz assim, ó, a gente precisa cuidar para não querer fazer a obra de Deus e deixar a obra que Ele deu para nós, para Ele. Como eu entendo isso? Às vezes, quando alguém necessita de algo, a gente diz: eu vou orar por você. É como se fosse cair do céu uma cesta básica, uma cama, um cobertor no inverno, um casaco. No sentido de que nós pudéssemos estar terceirizando a responsabilidade daquilo que nos cabe. E outros momentos a gente vê algumas pessoas querendo colocar o evangelho goela abaixo no sentido de transformar alguém em cristão à força e não pelo poder do evangelho. Quando se quer moldar pessoas pela lei e não esperar que o evangelho as transforme naquilo que Deus quer que sejam. Então, essa inversão ela é muito fácil, porque dá uma sensação em nossa mente de que quando eu orei que Deus abençoe o outro, eu fiz a minha parte. E, às vezes, a situação posta é um desafio para que eu faça o que precisa ser feito. Tem uma frase que eu gosto de usar. Diante das situações difíceis, às vezes nós nos colocamos a orar com um pensamento: eu tenho um grande Deus, Ele vai resolver isso. E por vezes me parece que a resposta de Deus a essa forma de orar é: eu tenho uma grande igreja, ela vai fazer. Sim, a igreja é instrumento de Deus para trabalhar. Ela não trabalha independente de Deus, ela não trabalha contra Deus, mas ela trabalha guiado pelo Espírito Santo. E este trabalho, quando feito como forma de glorificar a Deus, ele ocorre dentro da vontade de Deus. E então as pessoas que são servidas, aquele próximo que é servido pelo seu trabalho cristão, pelo trabalho da sua congregação, da sua igreja, quando ele lhe vê, ele diz: foi Deus que lhe mandou aqui. E é verdade, porque ele dirigiu, guiou para que você estivesse naquele momento, naquela situação, presente, fazendo o que precisava ser feito. É nessas circunstâncias que também ocorre aquilo quando, de repente, você leva um alimento ou uma roupa ou paga um curso para que alguém se profissionalize e a pessoa diz: você é um anjo do Senhor na minha vida. E você pode crer que é, porque Deus lhe guiou a fazer algo que era necessário, mas que pertence ao plano horizontal, onde envolve dinheiro, envolve compra, envolve doação, envolve locomoção, algo próprio daquilo que o ser humano está incumbido. Mas chegou a uma pessoa que reconheceu que aquilo não era possível sem que o mover do Espírito Santo estivesse presente na ação. Simples assim, que todo trabalho social que estivermos desenvolvendo tenha como foco a salvação das pessoas. Salvá-las das mazelas sociais, protegê-las, mas testemunhar-lhes aquilo que transforma o coração, a vida e aquilo que garante a salvação: a fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que muitos deem glórias a Deus por causa da forma como você testemunha por meio de ações. Muito obrigado.